Sabe, nas emergências pediátricas, o erro mais fatal que uma equipe pode cometer, quase nunca envolve o desfibrilador.
Pois é, quase nunca.
A tragédia, na esmagadora maioria das vezes, acontece por causa de uma simples máscara de ventilação mal acoplada. Então, hoje, a gente vai fazer uma análise bem profunda das diretrizes mais críticas da American Heart Association, a AHA 2025 para o PAUS, e cruzar isso com protocolos operacionais reais.
Tipo o código azul lá do Hospital das Clínicas da UFMG, né?
Exato. A nossa missão nessa análise de hoje é bem clara, que é traduzir essas páginas de protocolos em decisões de sobrevivência pura.
E traduzir isso, para a realidade de quem está na ponta. Porque a gente está falando daquela equipe que atua num pronto-socorro municipal de interior, com os recursos super contados.
Com certeza, aquela equipe reduzida mesmo.
Isso. E onde a salvação definitiva depende inteiramente de uma regulação estadual, da CROSS, para conseguir um leito de UTI. Num ambiente assim, a margem para, tipo, dúvidas teóricas é literalmente zero.
O tempo e a sincronia da equipe multiprofissional é que ditam quem sobrevive, né? Então, vamos mergulhar direto na prática? Imagina a porta da sala vermelha se abrindo no meio da madrugada. O alarme toca.
Aquele cenário clássico.
Trazem um bebê, um lactente. Ele está visivelmente letárgico, cianótico, apresentando uma insuficiência respiratória grave. A perfusão periférica está péssima. E o monitor começa a apitar com uma bradicardia severa. O coração está batendo a 40 por minuto.
Nossa, 40 é muito baixo.
Muito. E a primeira reação de muita gente é pensar, que, como ainda tem pulso, então não é parada cardíaca.
Olha, esse é um dos conceitos mais perigosos na pediatria. A gente não pode esperar o coração parar completamente, sabe, ficar lá em linha reta, para iniciar o protocolo de reanimação.
A fisiologia da criança é bem diferente.
Totalmente diferente. Se a gente está diante de um lactente com frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto, e isso vem acompanhado de sinais claros de má perfusão, tipo palidez, extremidades frias, rebaixamento de consciência, isso é, para todos os efeitos práticos, uma parada cardiorrespiratória clínica.
Tem que tratar como parada.
Exatamente. O líder da equipe precisa reconhecer isso no primeiro olhar e já começar a distribuir as funções.
E com comunicação em alça fechada sempre. Se alguém diz para preparar 1 miligrama de adrenalina, quem ouve não pode só balançar a cabeça.
Tem que verbalizar.
Tem que responder em voz alta, tipo, preparando 1 miligrama de adrenalina, e depois confirmar quando tiver feito. Mas voltando à conduta, e aqui eu vejo um instinto médico que frequentemente causa desastres,
Dá
né?
vontade de entubar.
Isso. A criança está parando. A intuição de qualquer plantonista é tipo: preciso garantir uma via aérea definitiva imediatamente. Traz o laringoscópio e vou entubar. Por que isso é uma armadilha tão letal?
Porque a causa número um de PCR em crianças é a hipóxia. O problema central ali é respiratório.
Não é cardíaco num primeiro momento.
Não. O coração desse bebê está batendo a 40 por minuto, não porque o músculo cardíaco em si está doente, mas porque as células do miocárdio estão literalmente morrendo de fome de oxigênio.
Faz todo sentido. Sem oxigênio não tem energia.
Exato, não tem produção de ATP. E sem ATP, o músculo não contrai. Então, tentar entubar nesse momento exige pausa, exige sedação, manipulação e o oxigênio continua caindo ladeira abaixo.
Atrasar a oxigenação tentando uma intubação difícil num bebê letárgico é a receita pronta para transformar uma bradicardia reversível numa assistolia irreversível.
Perfeito, é exatamente isso.
Então, em vez de ficar buscando o tubo perfeito, a equipe tem que agarrar o sistema bolsa-válvula-máscara e iniciar a ventilação com pressão positiva, a VPP, na hora. Posicionar a cabeça, selar bem a máscara no rosto da criança e empurrar o oxigênio para dentro.
O tórax tem que levar suavemente, né?
É a prioridade zero. É tipo tentar fazer o motor funcionar sem combustível. Não dá. Se o coração parou por falta de oxigênio, focar só em compressão ou em tubo, sem abrir a via aérea e dar VPP, é um erro grave.
No miocárdio, o ATP volta a ser produzido e o ritmo cardíaco frequentemente acelera só com isso.
só com a ventilação.
Sim. Mas e se a frequência não subir? Aí, as diretrizes da AHA 2025 são muito, mas muito restritas quanto à qualidade da compressão torácica, caso a ventilação não resolva. Em lactentes, menores de um ano, a gente está falando de afundar o tórax cerca de 4 centímetros, ou um terço do diâmetro antero-posterior.
Isso. E existe toda uma matemática rigorosa nisso, né? Se tiver dois socorristas, é a relação de 15 compressões para duas ventilações, numa velocidade ali de 100 a 120 por minuto. O protocolo reforça que não se pode, tipo, esmagar o peito e deixar lá. É preciso deixar o tórax retornar completamente.
Para permitir que o coração se encha de sangue novamente, fundamental. E as interrupções nas compressões devem durar no máximo 10 segundos. O conceito central aqui é a fração de compressão torácica.
Que é o tempo com a mão no peito.
Exato. Quanto mais tempo as mãos estão no peito da criança, maior a chance de gerar uma pressão de perfusão coronariana que mantém o cérebro vivo.
Agora, isso nos leva a um extremo fisiológico bem diferente. Digamos que o problema não começou na respiração, primariamente, mas numa infecção avassaladora.
Uma sepse.
Isso. Vamos visualizar uma outra situação. Uma criança um pouco maior, que já vinha com febre alta há uns dias, prostrada, claramente em choque séptico. Subitamente, ela colapsa na maca, a equipe corre, liga o monitor e o traçado está lá. Tem um complexo QRS estreitinho, regular. O monitor parece gritar que está tudo bem.
Nossa, o que levanta um risco enorme de viés de confirmação. O monitor elétrico está desenhando um ritmo super organizado, mas se a equipe olhar para a criança, ela está inerte.
Totalmente inerte.
O erro que custa vidas aí é olhar para a tela brilhante e presumir que o coração está bombeando sangue. É por isso que o pulso central deve ser checado e essa checagem não pode passar daqueles mesmos 10 segundos.
E se não houver pulso? Como que o monitor mostra um eletrocardiograma perfeito e a criança está em parada na nossa frente?
É o que a gente chama de dissociação eletromecânica, AAESP, atividade elétrica sem pulso. O sistema elétrico do coração, tipo o nosso sinusal, os feixes, eles ainda estão disparando sinal elétrico, por isso aparece na tela.
A parte elétrica ainda funciona.
Funciona. Mas o miocárdio, o músculo em si, está num pântano metabólico tão profundo de acidose e toxinas da sepse que não tem força mecânica para se contrair em resposta a esse choque elétrico natural.
Fica exausto, né?
Completamente. Não há fluxo de cálcio celular suficiente para gerar o batimento.
O que significa que, no calor do momento, gritar que vai chocar e disparar o desfibrilador nessa criança seria um erro grosseiro.
Seria desastroso. Desfibrilar uma ESP, uma sistolia, ignora completamente a fisiologia. O choque do desfibrilador serve para parar um coração que está tremendo de forma caótica, não para fazer um coração parado voltar a bater.
É bom reforçar isso. Ritmo não chocável exige compressão e medicação.
Sim, dá um choque numa ESP, apenas queima o miocárdio, consome o restinho de energia que as células ainda tinham e causa dano tecidual. O que essa bomba precisa é de força externa, massagem cardíaca de alta qualidade e química, que é principalmente a adrenalina.
E aqui eu vejo um gargalo terrível em muitos plantões pelo país afora. A AHA 2025 diz que a adrenalina tem que entrar idealmente em menos de 5 minutos em ritmos não chocáveis. Mas, gente, tenta achar uma veia periférica numa criança em choque séptico grave.
É quase impossível.
As veias estão colapsadas, murchas. Aí o técnico de enfermagem tenta, a primeira vez, tenta a segunda. O médico se aproxima para tentar jugular. Nisso, 3, 4, 6 minutos já evaporaram.
E a janela de oportunidade neurológica fecha muito rápido. O protocolo exige uma mudança de postura urgente. Se o acesso venoso periférico está difícil numa criança em parada ou num choque descompensado, a equipe precisa migrar imediatamente para o acesso intraósseo, a via IO.
Imediatamente, sem pensar duas vezes.
Não se pode atrasar drogas e fluidos por preciosismo de querer pegar veia.
Exato. A agulha intraóssea, eu gosto de pensar nela não como uma perfuração no ósseo, mas como uma via expressa VIP direto para a circulação central, contornando o engarrafamento das veias colapsadas.
É a melhor analogia.
A cavidade da medula óssea é como uma esponja cheia de grandes veias que não colapsam. mesmo quando a criança está profundamente desidratada ou chocada. Você espeta, fixa e qualquer droga, adrenalina, fluidos, chega no coração em segundos.
Enquanto a adrenalina age na dose de 0,01 miligrama por quilo e as compressões empurram o sangue, a mente do líder precisa se afastar um pouco do caos manual e pensar como detetive, sabe?
Sim, pensar no porquê.
Por que essa criança séptica evoluiu para ASP? A gente precisa investigar mentalmente os famosos Hs e Ts.
As causas reversíveis. Num quadro séptico, a gente quase sempre tropeça na hipovolemia, porque os vasos estão dilatados e o líquido vazou para os tecidos, e nos íons hidrogênio, que é a acidose metabólica extrema.
Exato. Então a equipe tem que fazer expansão de volume rápida e corrigir a hipóxia. E, crucialmente para hospitais menores, há um passo logístico que tem que acontecer simultaneamente a essa investigação fisiológica, que é acionar a regulação.
A cross. E não dá para ficar esperando o pulso voltar para pedir a vaga.
De jeito nenhum. Atrasar o acionamento da cross é um erro de planejamento gravíssimo. Um segundo técnico, um enfermeiro administrativo ou até a coordenação do hospital deve estar ao telefone imediatamente.
Tem que delegar isso na hora. E o relato precisa ser como?
O relato precisa ser clínico e super direto. Tipo, criança em choque séptico evoluiu para PCR em AESP. Manobras de reanimação ativas, acesso intraósseo puncionado, expansão em curso. O relógio do serviço de transporte aeromédico ou da UTI móvel tem que começar a correr junto com o relógio da sala vermelha.
Perfeito. Agora, deixa eu fazer uma curva meio fechada aqui. A gente falou de asfixia, falou de sepse e paradas metabólicas. Mas e quando o problema começa diretamente no sistema elétrico?
Aí o jogo muda.
Imagina uma criança um pouco maior, com um histórico conhecido de cardiopatia. Ela colapsa subitamente na sala de espera. Trazida para dentro, o monitor mostra um rabisco totalmente caótico. Uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso.
O paradigma muda completamente mesmo. Na ESP a gente tinha eletricidade sem força mecânica. Na fibrilação ventricular, nós temos um caos elétrico puro.
É uma bagunça elétrica.
As células do miocárdio estão disparando de forma totalmente desorganizada. O coração está literalmente tremendo, gastando uma energia absurda, sem gerar fluxo sanguíneo nenhum. A prioridade máxima agora não é procurar causas profundas inicialmente, e sim aplicar a desfibrilação precoce.
Mas espera, para um observador de fora, uma criança em AESP e uma infibrilação ventricular parecem idênticas, né? Ambas estão ali paradas, sem pulso. Por que a eletricidade condena uma e salva a outra?
É fascinante pensar nisso, sabe? O desfibrilador não funciona como um cabo de chupeta de bateria de carro, que vai lá e dá a partida no coração.
Muita gente acha que é assim.
Mas não é. Ele age mais como um reset, tipo um botão de desligar mesmo. A corrente elétrica massiva atravessa o peito e despolariza, ou seja, descarrega todas as células cardíacas ao mesmo tempo.
Zera tudo.
O objetivo é calar esse caos elétrico por uma fração de segundo, torcendo para o marcapasso natural do coração assumir o comando novamente de forma organizada.
E existe uma pressão absurda de carga cognitiva para a equipe nesses segundos. Qual é a dose? Como que a HA e o código azul orientam esse choque na pediatria para não fritar o coração da criança, mas ter energia suficiente para cruzar a parede torácica?
É tudo milimétrico. O primeiro choque é calculado rigorosamente na dose de 2 joules por quilo. Se a arritmia persistir após um ciclo de reanimação, o segundo choque dobra, vai para 4 joules por quilo.
Podendo chegar ao máximo de 10 joules por quilo, né? Ou a dose de adulto.
Exatamente. E a física do procedimento exige muita atenção. Se o paciente for pequeno, a gente não pode deixar as pás encostarem uma na outra na parte da frente do peito.
Porque se encostarem, a corrente elétrica vai simplesmente saltar de uma pá para outra por fora da pele. Ela não vai atravessar o miocárdio de jeito nenhum. O coração vai continuar tremendo e a pele da criança vai sofrer queimaduras graves.
E por isso que a gente usa a posição antero-posterior nessas situações. Uma pá vai no centro do peito e a outra vai nas costas, entre as escápulas. Assim a gente força o arco elétrico a cruzar o órgão.
Genial!
Agora, a verdadeira métrica de excelência no Código Azul não é só dar o choque, sabe? É a orquestração do tempo. O profissional no comando do desfibrilador deve pré-carregar a máquina cerca de 15 segundos antes de o ciclo de 2 minutos de compressão terminar.
Eu acho essa tática da AHA 2025 brilhante, porque você não para a massagem cardíaca, olha a tela, pensa que é chocável, levanta o polegar, aperta o botão de carga, espera a máquina fazer aquele zumbido subir para só aí dar o choque.
Se fizer isso, perde muito tempo.
O peito fica sem compressão por uns 20 segundos. Ao pré-carregar, as mãos do socorrista continuam afundando o tórax, o sangue continua circulando. Quando dá o tempo exato de 2 minutos, você pausa, o ritmo é checado em 3 segundos, é chocável, todo mundo se afasta e pum, choque entregue. E a pausa nas compressões fica abaixo de 10 segundos.
E a sobrevida neurológica agradece, né? E aí entra também a farmacologia de ritmos chocáveis. Ao contrário da ASP, onde a adrenalina entra logo de cara, na fibrilação ventricular, a adrenalina só é administrada depois do segundo choque.
Tem essa diferença crucial de tempo? E os antiarrítmicos?
Os antiarrítmicos tipo amiodarona, na dose de 5 mg por quilo, ou a lidocaína, entram apenas se o ritmo teimoso persistir após o terceiro choque. A amiodarona age bloqueando os canais de potássio, o que prolonga o potencial de ação da célula cardíaca, tentando forçar o músculo a se acalmar e parar de fibrilar.
Sabe que aqui tem um detalhe comportamental que muita gente tropeça na emergência. A intuição humana, ao ver a criança tomar o choque e dar aquele salto na maca, é imediatamente grudar os olhos no monitor e ficar esperando aparecer um ritmo normal. Porque essa pausa dramática para olhar a tela é um erro grave.
Lembra que o choque serviu para desligar todas as células do coração de uma vez?
O reset.
Isso. Mesmo que o marcapasso natural do coração consiga retomar o ritmo elétrico e isso apareça no monitor no segundo seguinte, aquele músculo cardíaco está atordoado. Ele não tem força contrátil imediata para empurrar o sangue para frente.
Então tem que voltar a comprimir.
Retornar imediatamente às compressões após o choque é mandatório. Nós precisamos fazer a massagem cardíaca mecânica para empurrar o sangue para dentro das artérias coronarianas do próprio coração, dando a ele o oxigênio necessário para recuperar a força e, minutos depois, gerar um pulso verdadeiro.
Você bombeia sangue para o coração se alimentar do próprio susto. Fantástico. Mas digamos então que a equipe trabalhou como um relógio suíço, né? Compressões perfeitas, revezamento a cada 2 minutos, VPP conectada, acessos na medula óssea, choques precisos, o pulso central finalmente aparece.
O famoso retorno da circulação espontânea, o RCE.
A criança tem um RCE, a tensão despenca, a equipe se encosta na parede para respirar fundo e é aqui que reside o grande perigo, não é?
O perigo monumental da falsa linha de chegada. Quando o pulso volta, não é o fim do protocolo de jeito nenhum. É o primeiro milissegundo de uma nova e perigosa corrida.
Que é o sexto elo.
Exato. As diretrizes da AHA 2025 formalizaram isso, incluindo esse sexto elo crucial na corrente de sobrevivência, que é a recuperação e os cuidados pós-PCR. Historicamente, relaxar a vigilância nesse instante foi a causa de muitos pacientes morrerem novamente a caminho da UTI.
Eu vejo a pós-parada, especialmente numa criança vítima de afogamento, que é o nosso próximo e último cenário clínico, como uma placa de circuito eletrônico que caiu na água e parou. O pulso voltar significa que o circuito acendeu.
Boa analogia.
Mas se você ligar a energia no máximo imediatamente para compensar o tempo parado, você frita as conexões. Traduzindo isso para a prática, é achar que só porque o paciente voltou ele precisa ser inundado com 100% de oxigênio contínuo é um erro crasso.
A toxicidade do oxigênio é real. A hiperóxia no cérebro que acabou de sofrer uma lesão de isquemia e reperfusão gera uma avalanche de radicais livres, moléculas instáveis que destroem os neurônios que sobreviveram bravamente à parada cardíaca.
Então, qual é a meta?
A meta fisiológica do ABCDE no pós-PCR é manter a saturação de oxigênio ali entre 94% e 99%.
Saturação a 100% por horas a fio no pós-parada é lesão iatrogênica pura e simples. E a pressão arterial, como a gente maneja?
Nós não podemos tolerar hipotensão em nenhuma hipótese. O cérebro edemaciado pelo trauma ou afogamento precisa de pressão para ser perfundido.
Senão ele morre de novo.
Isso. Se a pressão arterial média cair abaixo do 10º percentil para a idade da criança, as aminas vasoativas precisam entrar rápido. E no caso específico do afogamento, o manejo da temperatura é um equilíbrio delicadíssimo.
É, o afogado geralmente chega muito frio.
O aquecimento ativo pode ser necessário se houver hipotermia grave, claro, mas o limite é super rígido. Tem que evitar a todo custo a febre.
Porque temperaturas centrais acima de 37,5 graus aumentam drasticamente a demanda metabólica, né? É o cérebro ferido pedindo mais energia do que o corpo pode dar. A febre no pós-parada simplesmente queima o prognóstico neurológico.
Totalmente. E esse balanço fisiológico fino, sabe, tem que ser mantido enquanto a pior parte logística acontece.
A transferência.
Acabou de estacionar na porta do seu PS. O médico regulador autorizou a vaga na capital. A maca está sendo preparada. Aqui, transportar sem um checklist implacável é pedir para perder o paciente na estrada.
Num ambiente com zero recursos a 100 km por hora, é um pesadelo. A parte de trás de uma ambulância sacudindo numa rodovia não é o lugar para descobrir que o cilindro de oxigênio estava pela metade, né?
Sem chance.
Quais são os itens inegociáveis para liberar essa criança com segurança?
Primeiro, o cálculo de oxigênio. Não basta o cilindro parecer cheio ali no manômetro. Ele tem autonomia para a viagem toda, considerando atrasos e trânsito.
Tem que calcular em litros por minuto vezes o tempo de viagem.
Exato. Segundo ponto inegociável é a monitorização contínua. Se a criança estiver entubada, o capnógrafo, o ETCO2 em onda contínua, é obrigatório segundo as melhores práticas hoje.
A capnografia é a prova de vida do tubo, né? Porque perder um tubo orotraqueal no meio da noite, no asfalto irregular e não perceber instantaneamente é uma sentença de morte silenciosa. O oxímetro às vezes demora a cair, mas o ETCO2 apita na mesma fração de segundo em que o tubo sai da traqueia.
A onda zera na hora e, além disso, o checklist exige verificar as fixações. O tubo e o acesso intraósseo ou venoso estão impenetravelmente seguros. Os materiais de backup dentro da ambulância estão no tamanho pediátrico adequado para aquele paciente específico.
Muitas vezes a ambulância vem equipada só para adulto. Tem que checar a lâmina, o tubo, tudo.
E, por fim, o relatório de transferência. Não pode ser apenas um papel escrito paciente reanimado com sucesso. A UTI de destino precisa de um mapa temporal detalhado.
Para saber o que aconteceu. Quantos minutos exatos a criança ficou sem pulso? Quantos joules de choque foram dados?
Quantos miligramas de adrenalina e a que horas a última foi feita? Tudo documentado.
É uma jornada brutal e milimetricamente calculada, não é? A gente saiu da letargia respiratória, passamos pelas engrenagens paralisadas do choque séptico, fomos até o caos elétrico da fibrilação, lutamos com os radicais livres na recuperação e preparamos uma cápsula móvel de sobrevivência para transferência.
É muita coisa.
Sintetizando toda essa complexidade do PAUS 2025 e dos protocolos de resposta rápida, qual seria aquela regra de ouro que o profissional precisa gravar no subconsciente?
Tem um fluxo operante muito claro. Anota aí. Reconhecer cedo a gravidade. Ventilar eficazmente sem atraso. Comprimir com alta qualidade. Desfibrilar unicamente quando indicado. Investigar agressivamente e tratar as causas reversíveis. E desde o minuto 1, regular a transferência precocemente.
Reconhecer cedo, ventilar eficazmente, comprimir com qualidade, desfibrilar quando indicado, tratar causas reversíveis e regular precocemente. Esse é o mapa.
É isso. Segue o mapa que salva vidas.
E eu quero encerrar essa nossa análise deixando uma reflexão ancorada bem nessa edição mais recente das diretrizes de 2025. A neuroprognosticação multimodal como parte central desse sexto elo da corrente. Deixa essa provocação para você que está na equipe multiprofissional e vai assumir o plantão hoje à noite.
É uma responsabilidade tanto.
Até que ponto a perfeição milimétrica daquela compressão torácica que a equipe faz, ajoelhado no chão duro da sala vermelha, no meio do caos, não é o fator exato e invisível que vai ditar se aquela criança vai apenas sobreviver conectado a aparelhos ou se daqui a 10 anos ela vai correr, ler um livro e reconhecer o rosto dos pais.
Faz toda a diferença. O básico bem feito é o que salva o cérebro.
A sala de emergência municipal pode não ter os equipamentos mais modernos do mundo, mas a técnica precisa, nas mãos de quem estuda e atua, molda fisicamente o futuro dessas famílias. Continuem firmes e treinando as equipes. Até a nossa próxima discussão.